a gente vai falar desse... Primeiro, queria agradecer a presença do Caio, do Denilson e do José Roberto. Falar desse setor aí que está bombando, né, e que promete ser o motor da economia nos próximos anos. Ele é um setor que usa geomarketing em várias fases, desde a escolha de um terreno, a definição de um produto, e o lançamento e depois o acompanhamento.
Então, para isso a gente convidou, são perfis bem complementares também, acho que a gente vai ter um debate bem, bem completo. Primeiro queria apresentar o José Roberto, que é engenheiro de produção mecânica com MBA em finanças, pós-graduação em negócios imobiliários e MBA em gestão estratégica de real estate. É diretor-presidente da Freeman, consultoria imobiliária. A pergunta é mais sobre o início de um empreendimento. Como o geomarketing ajuda na definição de um produto em função do perfil do cliente da região? E um pouquinho além, com que grau de certeza poderia se prever o sucesso de um empreendimento?
Tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta primeiro. Quem daqui trabalha no mercado imobiliário? Tirando a Beth, que está aqui, que é do nosso grupo. Então, a gente tem pouca gente aqui, né? E o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, ele tende a ser uma grande locomotiva do país nos próximos anos, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa no passado recente. Eu acho que o gel para o nosso mercado ele vai ser uma ferramenta importantíssima e imprescindível para o mercado crescer de maneira sadia. Ele hoje ainda é usado de maneira, na minha opinião, ainda muito mal utilizado, né? Dificilmente alguém usa o gel para comprar um terreno, até porque para você fazer um empreendimento, para você determinar o que você vai fazer em algum lugar, você está muito mais atrelado à legislação do que ao próprio mercado, né? Então a gente tem um trabalho que é de pegar o terreno, pegar a legislação específica para aquele lugar, que às vezes pode variar de uma esquina para outra, né? O que você pode construir, a densidade populacional que você pode ter lá, a quantidade de metros que você pode construir e as informações de mercado, né? A Freeman é uma empresa que durante muito tempo foi regional, ela sempre trabalhou na cidade de São Paulo, na zona de São Paulo, e há pouco tempo ela foi adquirida pelo grupo Brasil Brokers, que é um grupo que atua no Brasil inteiro, né? Quer dizer, a gente sai de uma situação muito regionalizada e vai para uma situação macro que atende o Brasil inteiro, não pessoalmente, nem a nossa empresa, mas o grupo que é formado por nós. E aí a gente começa a tentar entender como é que uma atuação regional, que ela tem características geo muito claras, né? Porque o fato de você ser regional, você, de maneira empírica, você conhece o mercado onde você atua muito bem, você conhece o jornaleiro, você conhece a padaria, você conhece o tipo de público que mora naquela região, não pelo que diz o censo, né? Mas muito mais pelo atitudinal, né? Do que pela própria renda. Porque às vezes a renda, a gente já viu isso, e aqui está a Sueli, que trabalhou com a gente em alguns projetos, a gente sabe que às vezes tem gente que tem uma renda de 100 mil reais por mês e não adquire absolutamente nada, porque ele já está maduro, já tem tudo que ele precisa na vida dele, ele não faz mais nada com dinheiro, ele só acumula. Então esse não é um cliente que interessa mais. Interessa muito mais a nós alguém que está ganhando 15 mil e que está querendo mudar de apartamento, que tem um filho, vai fazer um MBA, vai ter o segundo filho, quer dizer, esse cara vai migrar de apartamento duas, três, quatro vezes na vida, né? Então, o nosso uso do gel, ele está incipiente ainda, e a gente, na hora de utilizar uma compra de terreno, a gente faz sempre você usa um pedaço, você vai e volta, né? A gente, até uns 7, 8 anos atrás, basicamente a informação que a gente tinha era de oferta, ou seja, o que que naquela região foi ofertado, não sobre demanda, né? O mercado sempre trabalhou em cima de oferta. Ah, então, uma região, sei lá, vou falar de uma cidade fora de São Paulo, que é uma cidade que a gente fez, não conhecendo a cidade, nós fomos para lá, e em cima de estudos de vetor de crescimento da cidade, de composição do público da cidade, a gente determinou que produto fazer naquela localização. Então, vou falar de São José dos Campos, uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes, onde um cliente nosso tinha um terreno numa região que ficava a 10 minutos do centro. Para quem mora em São José, 10 minutos é longe, né? Um lugar longe, totalmente afastado da cidade, do centro da cidade. E as pessoas tinham, o que fazer lá? Vamos fazer um prédio popular, um prédio de médio padrão? Normalmente, nosso mercado, ele age muito mais no feeling do que na informação, né? Aí vamos lá, a gente faz um levantamento da cidade, tudo que foi feito na cidade, mas aquilo não atendia a gente, né? E aí a gente contratou, não pode fazer merchandising, né? Mas contratamos uma empresa muito gabaritada na área de geomarketing, que junto com todo o feeling do incorporador, da empresa de vendas, conseguiram chegar, vamos dizer assim, num produto que teve uma aceitação muito grande, né? Então a gente usou o gel para identificar se aquele terreno, que era um terreno grande, em torno de 100 mil metros quadrados, ele estava numa região que era vetor de crescimento da cidade, porque se ela estivesse no vetor de crescimento da cidade, a gente podia dizer que aquela região ia ser valorizada no futuro, mesmo hoje não sendo, né? Quer dizer, para isso a gente estudou a cidade nos últimos 40 anos e foi vendo aonde que o grupo de pessoas que interessavam a nós morava na cidade. Então a gente foi pegando e jogando isso no gel e a gente pôde sentir nas telas, conforme a gente foi juntando essas informações, para onde caminhavam essas pessoas em relação à cidade. Para quem conhece os Altos Campos, existe uma região lá que se chama Banhado, que é uma área de proteção ambiental de sei lá quantos quilômetros quadrados, onde não se pode construir nada, é um grande charco e é completamente preservado, é como se fosse um mar para eles, né? E é uma região que você tem uma vista belíssima, um escampado, tá? Então, e a gente percebeu que a cidade, ela crescia em volta desse banhado. E o nosso terreno era justamente, vamos dizer assim, o próximo passo em relação ao que a cidade cresceria, né? Ele ainda não era hoje um lugar desejado, nem era um lugar onde, vamos dizer assim, claramente alguém chegaria e falasse assim, vamos fazer um produto bom aqui que vai ter aceitação. Mas mostrava pelas informações que a gente levantou que ali, no futuro próximo, seria muito bem visto e ele tinha uma série de faltas de, vamos dizer assim, de indicadores que para nós são fortes. Ele não tinha um grande comércio, ele não tinha uma grande área de serviço, era uma região de casas de padrão médio que faltava infraestrutura. Tinha alguns colégios, mas a infraestrutura não chegava lá de maneira forte para você falar, vamos fazer um produto de médio ou alto padrão. Mas a gente percebia que existia uma tendência. E aí, cruzando a informação que a gente tinha do vetor de crescimento e da população que vivia naquele entorno, a gente contratou uma pesquisa dizendo, não para estudar se a pessoa moraria lá, mas para estudar se ela não moraria lá, né? Quer dizer, a gente queria entender qual era a rejeição à região que a gente estava analisando para desenvolver um produto. Cabe aqui um parênteses, não é qualquer produto imobiliário que tem uma verba de marketing, né, para fazer essa quantidade de estudos que a gente fez. Isso foi possível porque era um empreendimento muito grande, são quase 3 mil unidades, né? E então isso possibilitou um investimento inicial importante, porque se a gente definisse o portfólio de lançamento errado lá, provavelmente o prejuízo seria muito grande. E a gente conseguiu avaliar que na cidade inteira de São José dos Campos, a gente teria lá, dos possíveis compradores, baseado em IBGE, em PNAD, em informações disponíveis, a gente teria um grau de pessoas que comprariam esse produto que a gente estava pensando em fazer lá, que atenderia a demanda que a gente estaria gerando, né? E com isso a gente teve muito mais certeza e confiança para desenvolver um projeto. Foram duas fases lançadas, completamente comercializadas, são produtos de 100 a 160 metros quadrados, né? Não são produtos populares, mas que tinham um atributo de preço muito bom e o público realmente reagiu muito bem. Muita gente que morava na região mais valorizada da cidade acabou comprando lá porque oferecemos um produto também que não tinha similar na cidade, né? Então, acho que o uso do gel para o produto imobiliário, ele vai ter várias facetas e a gente vai conseguir usar isso de várias maneiras, né? Até durante a venda, em determinado momento, a gente quis cruzar os compradores de que região eles vinham para que a gente minimizar os gastos de marketing e, em vez de ficar usando jornais, televisão, que tem custo muito maior e que vão atingir uma população muito maior e talvez não aquela que nos interessa, A gente pegou e gel, marcou todos os compradores e com isso a gente pôde fazer um trabalho mais assertivo também, fazendo com que a velocidade fosse cada vez maior. Eu acho que realmente nesse sentido, já encaminhando a sua segunda pergunta, né, quer dizer, o gel ele vai dando uma assertividade à medida que você vai tendo informações que complementem aquilo que você fez, né? Quer dizer, um vendedor qualificado, um comprador qualificado, a informação dele de tipologia de família, de renda, de estágio de vida, à medida que você soma e você pega no mesmo empreendimento vários compradores com aquele tipo de potencial, você vai e busca onde eles ficam naquela região que você está trabalhando e aí você consegue realmente fazer um marketing mais assertivo. Acho que esse era o depoimento aí que a gente tinha para dar.
Bom, próxima pergunta é para o Caio. O Caio Augusto Moraes da Cunha Pereira é engenheiro de computação pela USJT, com experiência de 8 anos em engenharia, marketing e inteligência do mercado. É coordenador de inteligência do mercado da Lopes Consultoria de Imóveis. A pergunta é sobre aquelas várias fases que a gente tinha comentado, né? Como o marketing colabora na tomada de decisão durante as diversas fases de empreendimento imobiliário, desde a avaliação do terreno, passando pela definição do produto, campanhas, lançamento e acompanhamento dos resultados.
Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e a participação no evento. Com certeza, o mercado de marketing em geral é muito carente desse tipo de oportunidade e isso dá a possibilidade aí de pessoas, profissionais de diversos segmentos desenvolverem uma linha para implementar mesmo já marketing, que o que eu vejo muito é muito se fala e até pouco tempo atrás quase nada se aplicava. E agora as empresas já têm uma preocupação real de que isso é um diferencial, né? Então, só para contextualizar, no mercado imobiliário, a partir do IPO das grandes incorporadoras e duas vendedoras que têm ações cotadas na Bolsa, que é a BR Brokers e a Lopes, houve uma corrida muito forte porque o mercado dobrou de tamanho. Então, não dava mais para ficar naquele feeling de mercado de cada terreno, o diretor guru tinha que ir lá e dizer o que vai fazer tal. Claro que isso é muito válido, Mina Lopes, isso existe muito forte ainda, mas o geomarketing possibilita, a cada dia a gente tá desenvolvendo novas metodologias e novas análises, você fazer isso, usar esse know-how, esse conhecimento, mas embasado em dados de oferta, de demanda, de dinâmica urbana. Então, para ser objetivo, desde a avaliação dos resultados, avaliação do terreno até a avaliação dos resultados, o geomarketing, a inteligência de mercado, tem uma participação efetiva em todas as etapas. E como que isso funciona de uma maneira prática, né? Para começar, a gente investe muito forte na pesquisa de mercado, na inteligência de mercado, no uso de geomarketing. A gente tem 3 profissionais focados só em geoprocessamento, fora os demais integrantes da equipe. E com isso a gente monitora praticamente real-time todo o mercado de lançamentos na região metropolitana de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, são mais de 1.000 lançamentos aí na amostra que a gente utiliza, que são os últimos 36 meses de lançamentos. Além disso, isso é oferta, né? Além disso, a oferta futura a gente também monitora de diversas maneiras que muitos devem utilizar pontualmente, mas a gente roda isso continuamente e levanta aí, por exemplo, agora em São Paulo a gente tem identificado os terrenos comprados, mais de 200 empreendimentos que devem sair no próximo ano. Aliado a essas duas informações, um dado de demanda com a nossa captação, que é muito grande também, temos muitos estandes ativos, né? Mais de 100 em São Paulo, captamos aí cerca de 6 mil clientes mês na região metropolitana, então a gente consegue ponderar a oferta atual, oferta futura, demanda, dados sociodemográficos e secundários que com certeza complementam muito, e fazer análises tanto macro da região metropolitana ou do Brasil inteiro, porque a Lopes atua nacionalmente agora, tanto quanto analisar um terreno em si. Então, o processo, desde a avaliação do terreno, que produto cabe lá, qual o preço da região, como é que está o estoque, a gente consegue ter uma visão assim exata do cenário. E com isso, claro, gerar hipóteses para conceber o produto em si. Depois do terreno comprado, passando por isso, o que a gente faz? Devido ao nosso histórico de dados ser muito grande, que é uma empresa que tem 70 anos já, né? É a empresa mais tradicional de vendas do mercado de São Paulo, a gente tem uma base de compradores muito grande. E isso possibilita o quê? A gente identificar, predizer a possível área de influência que um produto vai ter em determinada região. Então, a gente com isso consegue otimizar muito os esforços de marketing, o custo. Passado esse ponto, a gente também consegue traçar um perfil do cliente comprador. Também já tudo isso dando apoio à CRM, à gestão de campanhas da empresa. E a partir do lançamento, a gente também consegue aí fazer, até o José comentou, fazer essa análise de visitantes, compradores, a conversão, onde eu estou convertendo muito, onde eu estou convertendo pouco, porque tentar cruzar isso com os perfis, com as outras variáveis sociodemográficas, também selecionando os pontos para ativação, depende do padrão do empreendimento, um popular, você tem um tipo de trabalho de marketing, um altíssimo, você tem outro totalmente diferente. Então, o geomarketing e a inteligência de mercado, de maneira geral, apoiam todas essas etapas aí, dando uma vantagem competitiva muito grande, sem nenhum custo para o nosso cliente incorporador, já agregado na taxa de corretagem normal cobrada. Então, a empresa vê esse diferencial, vê esse potencial e investe cada vez mais nisso. Isso eu acho uma iniciativa muito bacana e que realmente, como já comentaram aqui outras vezes, é muito difícil convencer os diretores, os presidentes, que isso é um investimento de alto custo-benefício. É isso.
Passando agora para o Denilson. O Denilson é formado em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, com MBA em marketing pela ESPM e responde pela gerência de e-business na Tecnisa e é responsável pela estratégia de marketing digital e presença online da empresa. Falando mais na estratégia de venda mesmo, Denilson, qual que seria a relação do fator localização com a estratégia de vendas online? E se é possível aferir o quanto a localização do cliente influencia no sucesso de uma venda?
Boa tarde a todos. Sem dúvida, localização é um item fundamental no processo de compra, uma das variáveis mais importantes que o cliente leva em consideração para decisão de compra do imóvel, né? Claro, tem outras variáveis, o preço, até o estágio de obra, tem gente que precisa mudar agora, então ele precisa estar pronto, não, posso esperar, compro na planta, recebo daqui a 2 anos e meio, o tipo de planta, quero 3, 4 dormitórios, 100, 80 metros, mas a localização é um item fundamental, né? Principalmente aqui no mercado de São Paulo, falando um pouquinho aqui do mercado de São Paulo, cada bairro é praticamente uma cidade, né? Tudo se resolve dentro do próprio bairro ali, né? De lazer, a infraestrutura ali de escolas e tudo mais. A localização é fundamental. E tem, para quem compra um imóvel, né? Tem até uma máxima que diz, né? Para quem é casado vai saber. Peço desculpas até quem teve no seminário passado, que eu já fiz essa brincadeirinha, mas é muito válida para essa discussão, né? Que o consumidor, ele faz geomarketing também, né? Quem compra sabe, né? Quem é casado sabe, né? Que você não pode morar tão perto da sogra que ela vá a pé, nem tão longe que ela vá de mala, né? Então você tem que achar um meio termo ali, né? Então, ou seja, o consumidor fazendo geomarketing. E para o online, sem dúvida nenhuma, a localização é fundamental. Uma pessoa que está pesquisando imóvel, utilizando a internet, no seu processo de pesquisa, informação daquele imóvel, ele quer saber tudo a respeito do imóvel e também leva em consideração a localização, né? Isso a gente tem muito cuidado com isso na nossa estratégia online, né? E informando a infraestrutura que tem no entorno do imóvel, para que ele tenha um conhecimento, uma segurança do que ele vai comprar. E sem dúvida, acaba ajudando muito no processo de vendas. Hoje, só de roteirização, a gente tem uma parceria há bastante tempo com a LBS, né, que fornece roteirizações, proprietário do MapLink Apontador. A gente tem há bastante tempo parceria com eles, utiliza a ferramenta deles de localização no site, e hoje nós temos em torno de 220 rotas traçadas diariamente no site. Isso que eu estou falando, uma tecnismo, uma construtora, não sou imobiliária, a gente tem 65 imóveis à venda, obviamente imobiliárias aqui e incorporadoras têm um volume muito maior de produtos em seu site. Sem dúvida, localização é fundamental para o consumidor. Né?
Agora eu teria uma pergunta que eu acho que poderia ser para o Zé Roberto e para o Caio. Sobre quais os resultados diretos e indiretos de você fazer uma análise geográfica. Quando, antes de você executar a obra.
Eu acho que informação, ela sempre te dá mais certeza do que você vai fazer. Acho que à medida que a gente tem um estudo de demanda, tem um estudo de oferta, você vai somando essas informações e você vai tendo uma assertividade maior, né? Garantia de acerto não existe, né? O que existe é somatória de informações e boas informações, porque acho que a tendência é a gente ter cada vez mais informação, é pesquisar qualquer coisa no Google, vem lá 355 mil páginas. O duro é achar o que você quer naquele monte de informação, né? Eu acho que a gente cada vez mais entender a informação que a gente tem disponível e tratar ela para o nosso negócio é o que vai dar maior assertividade aí, maior grau de certeza.
Bom, eu vejo que na Lopes os mapas em si ganharam uma força em todas as áreas internas e juntamente aos clientes incorporadores. De maneira que dificilmente algum lançamento sai sem ter um estudo e os incorporadores falando: eu quero mapa, eu não quero ver gráfico, eu não quero. Não que não tenha o seu valor, obviamente, todas essas outras maneiras de mostrar a informação têm seu valor. Mas acho que o mapa, assim, ganhou uma. Conquistou um espaço muito grande, porque, principalmente através, para citar um exemplo, a definição de área de influência de maneira preditiva, normalmente aí a gente acerta 80%, 90% da origem do cliente. A gente diz que em uma determinada região, para determinado produto, vão originar-se 80% dos clientes, e a gente acerta 80% disso em média. Um resultado, assim, na minha opinião, excepcional. Então, além da distribuição de força de vendas também, outras práticas que a gente tem implementado, até a expansão da companhia, correlacionando até com fatores macroeconômicos, acho que essa informação geográfica ganha cada dia mais espaço e tem ferramentas específicas, né, principalmente no GIS Desktop, que você consegue criar modelos e além de uma visualização temática normal, comum, justamente nessa mesma linha que o Reinaldo, que várias pessoas comentaram, de buscar um novo patamar de análise, um novo patamar de contribuição dessa informação geográfica aí no mundo corporativo.
Só complementando, não é minha área direta, né? A parte de corporação, sou responsável pela estratégia de business, mas o que o Caio e o José Roberto falaram é verdade. Na própria Tecnismo nós temos uma área de pesquisa que auxilia muito a equipe de compra de terrenos, né? Essa informação sobre que tipo de empreendimento vai ser lançado naquele local tem que ser cada vez mais precisa, né? Hoje está diminuindo muito o espaço de erros, né? Para você maximizar o lucro, a rentabilidade sobre o seu lançamento, você tem que ser realmente muito assertivo. E hoje, mesmo lá dentro, o uso do mapa cresceu muito. Não há compra hoje de terreno lá na Tecnisa se não houver uma análise realmente da região, colocando ela no mapa, avaliando o que já foi lançado no entorno, fazendo cruzamento com informação. Claro que o Zé Roberto falou, é verdade, ainda é no começo da abertura, né, da apresentação, ainda é um pouco escasso de dados, o mercado ainda é um pouco utilizando só conhecimentos internos, é importante, ok, o histórico, mas ainda tem muito a avançar. De qualquer maneira, hoje, cada vez mais, o mercado não tem, está diminuindo o espaço de erro, né? Então, a precisão no lançamento é importantíssima. E a área de incorporação ali hoje utiliza muito o próprio ferramentas mesmo gratuitas como o Google Earth, fazendo análise da compra do terreno, tem ok a análise geológica ali do próprio terreno, mas enxergando ali como que está o mercado ali em torno, fazendo layers em cima do mapa, entre cruzamento de informações com renda, concorrência, população, para uma melhor tomada de decisão.
Ainda nessa linha de aquisição de imóveis, faria uma pergunta que eu acho que vale para os três. Eu li algum dia, algum tempo, que está havendo um problema com esse programa Minha Casa Minha Vida. Tá, com o crescimento das grandes cidades, está difícil de encontrar terrenos para atender uma faixa de renda um pouco mais baixa. Então, como que vocês veem essa dificuldade, como contornar isso, de não comprar um terreno que seja tão caro, próximo, mas também que não seja tão longe, que inviabilize esse empreendimento?
Aquilo que na primeira pergunta você falou, né, e eu tentei responder, o produto ele depende de legislação e preço de terreno, né? Então não adianta a gente querer fazer um Minha Casa Minha Vida na Vila Nova Conceição, que o preço do metro quadrado do terreno, né, que vai gerar a fração ideal do imóvel, é completamente incompatível, né? Então, nesse sentido, não é a informação que determina, é o preço, né? O que a gente percebe é a influência vamos dizer assim, do governo ou das ONGs e todo mundo que tem interesse em melhorar, né? Porque diferente no estado americano, você tem lá em Manhattan, tem uma região que tem apartamentos de médio padrão, de médio baixo, que atende uma série de pessoas com uma renda baixa, mas que eles têm uma série de subsídios governamentais e incentivos para que alguém fosse lá e erguesse aquelas torres, né? Ano passado até foi vendido para a Tishman, foi quase o empreendimento que quebrou eles lá no meio da crise. Mas o fato é que aqui em São Paulo a gente tem grande dificuldade de fazer Minha Casa Minha Vida entre as marginais Pinheiros e Tietê. Hoje, o metro quadrado da cidade de São Paulo, em quase nenhum lugar da cidade você encontra um terreno por menos de R$2.000 o metro quadrado. Terreno cru, né? Que é a nossa matéria-prima. Como qualquer indústria, aqui a maioria é de indústria, a nossa matéria-prima é o terreno. Sem terreno a gente não gera produto, sem produto a gente não vende. Então, a grande dificuldade é encontrar um produto que, para você ter ideia, para Minha Casa Minha Vida, o terreno tem que custar em torno de R$50 o metro quadrado, para você poder construir o apartamento e vender dentro do preço que o mercado é capaz de absorver e ainda com o subsídio do governo hoje, que chega a R$27.000 por unidade. Então, a dificuldade toda é você adequar o custo do terreno ao valor de venda final, né? Dentro das limitações aí do programa.
Basicamente o que resta ao incorporador, de uma maneira geral, é buscar alternativas na região metropolitana, por exemplo, porque em São Paulo, essa relação que o José colocou, realmente inviabiliza a atuação nessa faixa de renda até R$130.000.
Até complementar, quem quiser comprar imóvel em São Paulo, aproveita, porque o preço vai continuar subindo e vai subir cada vez mais. Eu acho que a gente hoje, quando pensa em São Paulo e compara com Manhattan, com Nova York, a gente não está falando nenhum absurdo. Lá já chegou a custar $15.000 o metro quadrado de um imóvel residencial. A mesma coisa está acontecendo aqui na cidade, na região, na principal região, vamos dizer assim, dos rios para dentro, né? Toda aquela região que a gente tem, zona sudoeste e agora expandindo para a zona leste, o preço metro quadrado nos últimos 24 meses subiu mais de 40%. Né, preço de lançamento. Por quê? porque existe um movimento inexorável de fim dos terrenos, né? A gente tem muito terreno ainda, mas o novo plano diretor da cidade impede com que a gente edifique em várias regiões da cidade, né? Então isso, vocês estão vendo que agora as varandas são enormes. Não é que a varanda é enorme porque o arquiteto definiu que ela é enorme. É porque a legislação faz com que a área de varanda não seja computável, então a gente cresce a varanda para vender a varanda, porque senão não fecha a conta e o preço tem que ser maior ainda. Então, esses movimentos todos estão indo numa única direção, de subida de preço e de falta de oferta. Então, quem estiver realmente querendo comprar, aproveita que o momento é esse.
Em Curitiba não é diferente também. Cada semana que a gente vai ver o preço de um imóvel, cada mês está mais caro. Agora, falando na parte da venda, para o Denilson, queria perguntar como é o uso da realidade aumentada para venda de imóveis, e aproveitar também como que a participação em mídias sociais ajuda a vender imóveis lá na estratégia de vocês.
Sim, está certo. Bom, realidade aumentada, tem se falado muito agora recentemente, você poder utilizar o seu iPhone ou o seu celular com Android e conseguir visualizar o entorno, né? O nosso aplicativo no iPhone vai sair agora realmente com realidade aumentada e você consegue transmitir dentro do aparelho, transpor ali para dentro do aparelho justamente o que você tem ali no entorno, né? Ou seja, você utilizando esse recurso visual e trazendo o que você tem no seu entorno. No nosso caso, só trazer os imóveis para o usuário vai ficar um pouco simples, então a gente está trazendo também, além dos imóveis, o que tem de serviço ali no entorno, né? Então, o que tem de escolas, o que tem de farmácias, padarias, academias no entorno ali. E mais até do que o próprio consumidor ali, que vai ter esse recurso, para a Tecnisa isso vai ser um catálogo eletrônico para o corretor. Então, na verdade, o corretor, ele agora... A gente vai começar um programa ali de vendas que os corretores com a meta eles vão ganhar iPhone, boa parte até já tem inclusive iPhone, mas a gente vai incentivar o uso do aparelho para transformar o aplicativo realmente num catálogo digital, né? O corretor ele vai deixar de andar com uma pilha de folhetos ali no carro, vai andar com o seu iPhone, quando ele está ali marcado com o cliente, vai até o ponto ali de venda, ele pode demonstrar o produto pelo próprio iPhone, né? Com imagens, vídeos e com a realidade aumentada ele conseguir transmitir pro comprador ali o que tem no entorno e até qual a proximidade. Ó, tem uma padaria aqui a 80 metros aqui, né? Você quer tomar um café ali e tudo mais e poder fazer o seu trabalho de venda, né? Esse é mais um processo de experiência pro comprador, né? E uma ferramenta também pro vendedor, pro corretor, né?
E as redes sociais?
As redes sociais, verdade. Bom, redes sociais a gente sabe, o brasileiro, um dos internautas mais engajados no mundo, né? Hoje são 70 milhões de usuários, ok, mas são ou seja, já não pode se dizer que a internet é segmento, a gente já pode dizer realmente que a internet já é massa no Brasil. Nós temos os brasileiros que mais tempo fica conectado à internet e, obviamente, as redes sociais foram no embalo. Você vê que o Orkut, na verdade, hoje, inclusive, ele é administrado pelo Google Brasil, né? Pela dimensão que tem de usuários ali no Google, né? Transferindo aqui para Minas, né, a Quana, que é o que o Google comprou, sendo tocado o desenvolvimento aqui do Brasil. Então, o brasileiro ele participa muito da internet e redes sociais, sem dúvida, o Orkut, uma delas. Mas também outra que tomou febre, o próprio Twitter. E é um trabalho forte de relacionamento, né? Você, como empresa, no caso a Tecnisa, usa as redes sociais como um trabalho fortíssimo de conversa, diálogo, né? Muito mais até do que vendas, também tem, ok, as pessoas que seguem a Tecnisa, que estão no momento de compra, mas a venda nessa situação de redes sociais, ela é uma consequência, né? É o que a gente fala, né? A gente tem o blog da Tecnisa já há 4 anos, o blog corporativo, transparente, ele é, inclusive, pós-moderado, a pessoa coloca o seu comentário e vai para o ar e a gente analisa tudo que acompanha. E, obviamente, são poucos os casos que tiveram ao longo desses 4 anos, mas se tiver alguma informação infundada ou palavras inapropriadas ali, a gente tira o post, obviamente avisa quem fez ali, mas a gente retira pós-moderado, ou seja, é transparência. E isso traz para a empresa a reputação, né? Então a gente considera, a gente sempre usa essa massa, a reputação vende? Pessoal, vocês acham que a reputação vende? Vende. Então, se a reputação vende, por isso é importante a gente estar trabalhando nas redes sociais e trabalhando, por exemplo, no nosso blog. E outra questão, a rede social hoje está cada vez mais, já se falando como é comunidade, você tem as pessoas que estão do seu convívio, as pessoas que você gosta, se relaciona, então, ou seja, tem tudo a ver com a própria localização que você procura. E outra rede social recente, bem recente, é o próprio Foursquare. Essa especificamente, inclusive, de localização. Foursquare, você se cadastra, você pode importar, inclusive, amigos do Twitter ou do Facebook, né? E saber o que eles têm de indicação naquela região, né? Então, se você está aqui na Avenida Ibirapuera 2927 aqui, você pode, por exemplo, pelo iPhone, entrar no aplicativo do Foursquare, verificar o que tem, quais são os seus amigos, se eles habilitarem, quais são os seus amigos que estão no entorno, o que eles recomendam, né? Estabelecimento de tudo, né? Tem desde restaurante a hotel, né? Então, o uso vai ser cada vez mais intenso e as empresas têm que participar, sem dúvida, desse contexto. As empresas têm que estar presentes nesses meios, né? Ser mais um canal aí de contato e relacionamento.
Eu vou fazer uma última pergunta agora para vocês três. Se a gente levar em conta aí Copa 2014, Olimpíadas 2016, pré-sal, que está essa briga agora pelos royalties do pré-sal, como vocês veem o mercado imobiliário até 2016 e depois disso? Se esses fatores aí vão influenciar no direcionamento também da estratégia das empresas?
Bom, obviamente isso traz muito investimento, a Copa, as Olimpíadas, a exploração do pré-sal, a gente já vê até movimentações no mercado em Santos, nas bacias do Espírito Santo, nas cidades, né, que recebem os royalties, ou pelo menos recebiam muitos deles. Mas eu acho que mais importante que isso para o mercado imobiliário como perspectiva é essa mudança de pirâmide sociodemográfica. Porque nos Estados Unidos, de 70 ao ano 2000, a pirâmide deles está 30 anos na nossa frente. Então, nesse período, o que ocorreu? O mercado deles operava na faixa de 1,5 milhão de unidades novas ano. E no Brasil, a gente está numa faixa aí mais ou menos de 500, 600 mil unidades novas ano. Então, a expectativa é que, claro que a Copa ajuda, as Olimpíadas ajudam, até é mais difícil de mensurar esse impacto, mas o que fica como, pelo menos, o que eu acredito como perspectiva é que a gente vá a um novo patamar de mercado e isso, essa mudança sociodemográfica é que vai dar um novo ritmo ao mercado imobiliário. Por isso que eu também acredito no que o José Roberto falou, que os preços vão continuar subindo. O estoque na cidade de São Paulo é de cerca aí de 14% das unidades lançadas nos últimos 36 meses, menor número desde que a gente monitora o mercado. Então, eu acho que é essa a perspectiva que se traça aí para o mercado de lançamentos e o mercado secundário também. Em São Paulo, até pela escassez de terrenos e locais para novos empreendimentos, também vai ficar cada vez mais forte, mais valorizado. O aumento do crédito, diversos fatores. Mas, com certeza, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, dão mais uma injeção de investimento e tem um efeito colateral que é bom também para o mercado imobiliário.
Bom, o que eu recebo lá de informação lá da engenharia, reunião lá com o diretor, é que, por exemplo, tanto a própria Copa agora e Olimpíadas depois vai demandar um grande preparo de infraestrutura, né, principalmente Olimpíada ali no Rio, e vai ficar complicado o lado da construção civil. Ele, como engenheiro diretor de engenharia ali, responsável pelas obras da Tecnisa, a Tecnisa está analisando o mercado do Rio, mas leva muito em consideração isso. Tem a oportunidade que vai ter a busca ali na região de investimento, possivelmente até do exterior, possibilidade de compra. Por outro lado, vai ser complicado entregar, vai faltar a mão de obra. Na hora que começar a construir todos os complexos necessários para as Olimpíadas, o mercado da construção civil, ali, o mercado imobiliário, vai sofrer ali com mão de obra ali para conseguir entregar os seus projetos imobiliários, né? Então, é o outro lado que a empresa está levando muito em conta, né? E pela dificuldade, saturação, um pouco aqui do mais pela própria legislação, como o Zé Roberto falou, do mercado de São Paulo, Tecnisa como empresa de capital, os investidores cobram também resultados e tem o processo de expansão. E daí a importância também de trabalhar o geomarketing, de estruturar uma área de pesquisa ali para analisar os novos mercados. Né? A Tecnisa já expandiu pós-abertura de capital em 2007, ela é então concentrada na cidade de São Paulo, meia dúzia de bairros da cidade de São Paulo, com imóveis médio alto padrão, agora atuando em 21 cidades no Brasil, inclusive entrando no setor econômico, né? Nesse ano, um dos produtos, inclusive em Carapicuíba, entrando no programa Minha Casa Minha Vida, né? Apartamentos de 90 mil para pessoas com renda 1.300, subsídio de 23 mil do governo, né? Ou seja, também entrando já nesse modelo, né? Econômico, processo de expansão, e daí a importância e a atenção que a empresa tem dedicado mais ao geomarketing, à estrutura no momento ali da compra, não pode errar, né?
Eu concordo com ambos e eu acho só que são tantos fatores simultâneos que estão acontecendo com o nosso país que pode ser que a gente tenha a visão de que a Copa e a Olimpíada seja um processo importante. Eles vão ser, mas sem dúvida nenhuma, muito mais voltado para a infraestrutura, né? Quem sabe sai o nosso trem-bala aí, ligando São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, né? Quer dizer, eu acho que o nosso país ele é completamente carente de infraestrutura e com menos corrupção, provavelmente a gente consiga fazer mais estradas e tenha realmente uma condição de sair dessa densidade que a gente se colocou aqui em São Paulo. Mas o que eu vejo é que hoje no mundo são poucos os lugares com a atratividade que tem o Brasil para qualquer tipo de detentor de capital, né? Quer dizer, a gente conquistou no final do ano passado um aumento de investment grade, a gente tende a aumentar ainda mais esse ano esse investment grade, melhorar o nosso perfil de dívida. Isso faz com que a gente comece a ser visto pelos principais fundos de investimento do mundo, que eram proibidos de investir aqui por não sermos investment grade, como um lugar sem risco. E isso, sem dúvida nenhuma, é 20 vezes mais forte que a Copa do Mundo e a Olimpíada juntos. Só que talvez o que essa junção, né, esse círculo virtuoso, a Copa e a Olimpíada sejam um marketing disso, né? Quer dizer, eles vão expor a gente de uma maneira muito forte lá fora, fazendo com que as pessoas tenham realmente mais segurança em trazer o dinheiro para cá, né? Aquilo que a gente, né, o dólar, até quando o dólar vai ser uma moeda forte, né? Hoje já tem gente trazendo o dólar, transformando em real, que o real está mais forte que o dólar nos últimos 24 meses, né, se a gente for ver. Então, eu acho que assim, a gente tem tudo para o nosso país realmente entrar num círculo virtuoso de crescimento de 5%, 6% ao ano, o que vai fazer com que a gente tenha uma distribuição de renda mais equitativa e que isso vai pegar a base da pirâmide que impulsiona lá para cima de uma maneira que eu, na minha vida profissional, nunca vi, né? Eu comecei a trabalhar em 86, 87, e só vi crise até 92, 94. Quando a gente achou que a crise nunca ia aparecer, veio agora a maior das crises, agora em 2008. Quer dizer, acho que o Brasil, a gente até fica com medo quando começa a coisa a dar certo, que acha que não, isso não é verdade, né? A gente vai tomar um tombo em algum momento. Mas a gente tem tudo por vir, né? Quer dizer, eu acho que realmente é um momento para todos nós aqui apostarmos na educação, no desenvolvimento, que eu acho que a gente vai ter aí 20, 30 anos de crescimento contínuo.
Obrigado, a gente estourou um pouquinho o tempo. Queria agradecer por vocês aceitarem nosso convite, por apresentarem as informações bem, algumas coisas estratégicas até. E Caio, Denilson, José Roberto, muito obrigado a todos.
Obrigado a você.